per sin crucis inimicis nos liberanos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. A Semana Santa não pode ser um parêntese sagrado no contexto de um viver movido unicamente por interesses humanos. Deve ser uma ocasião de adentrarmos na profundidade do amor de Deus, a fim de podermos, assim, com a palavra e com as obras, mostrá-lo aos homens. Considerações interessantes sobre essa realidade que nós estamos vivendo, e que o nosso padre comenta que não seja apenas um parêntese sagrado no contexto de um viver movido unicamente por interesses humanos. Então, a Semana Santa é para nós um momento de viver melhor essa nossa identificação com Cristo a partir daquilo que ele viveu em função de nós, não só algo que foi interessante para a sua pregação. Afinal de contas, ele nos deu a própria vida. Tempos atrás, lendo um material sobre o valor do tempo, depois do autor descrever um paralelismo entre o tempo e o dinheiro, ele faz uma conclusão. Para perceber o valor de um ano, pergunte a um aluno que não passou num exame. Para perceber o valor de um dia, pergunte a um empregado que ganha por dia e tenha 10 filhos para criar. Para perceber o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que tenha perdido o trem. Para perceber o valor de um segundo, pergunte a quem ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas. E para perceber o valor de uma semana, talvez perguntar para alguém que soube aproveitar bem a Semana Santa. Em geral, o Natal talvez seja mais marcante para a vida das pessoas. No entanto, não deveria ser assim, porque a Páscoa é a festa mais importante, é a festa central do cristianismo. E porque parece que aproveitamos mais o Natal, parece como se o Natal falasse mais alto na nossa alma. E mais ou menos, se isso acontece, é algo natural. O cenário é o nascimento de uma criança, um acontecimento que é causa, em geral, de alegria. A Páscoa também está envolvida pela alegria, mas no final de um período de 40 dias de penitência que culmina com a morte de uma pessoa. E à medida que aprofundamos no sentido da Semana Santa, estaremos mais capacitados para tirar muitos frutos da Quaresma, da Paixão de Cristo, e entender com profundidade o significado da alegria da Páscoa. De alguma forma, a Páscoa nós podemos enxergar como esse ponto de chegada, digamos assim, da Quaresma. Então nós vivemos um espírito de penitência, e tentamos levar até o fim esse espírito de penitência, e isso, digamos assim, desgasta, cansa. Então a Páscoa é o momento de recuperar e viver a alegria de termos alcançado, de termos dado um passo à frente nesse processo da nossa identificação com Cristo, por um meio assim tão espetacular que a identificação com Cristo pela cruz. Depois do Domingo de Ramos, vale especialmente a advertência do nosso padre: não devemos percorrer com excessiva pressa esse caminho, o caminho da Semana Santa. E o que significa percorrer com excessiva pressa? Talvez acompanhar os acontecimentos dessa semana, até mesmo as cerimônias litúrgicas, mas não as viver. Na Semana Santa se recorda toda a história da humanidade. Deus nos cria, a desobediência dos nossos primeiros pais, o pecado original, a vinda de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para tirar-nos da realidade do pecado. Se recorda também que o Filho de Deus se fez homem. E por quê? Apenas para ser o nosso mestre. Cristo veio ao mundo para ser o nosso Redentor. Ele veio para redimir, ele veio para libertar. Cristo veio ao mundo para nos libertar do pecado. E o que nós queremos é muito provavelmente o foco do nosso exame de consciência de ontem à noite. Puxa vida, eu não vivi bem isso, eu falei naquele outro. E eu quero, Senhor, me libertar do pecado. Eu não quero te ofender por aí. Eu não quero me escravizar por essas faltas. E temos experiência, infelizmente, como o pecado nos prende, como dificulta a nossa vida. Aquele testemunho de São Paulo, que ele deixa registrado no capítulo 7 da Carta aos Romanos, entendemos bem, sabemos bem exatamente o que ele queria dizer. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Encontro, pois, em mim esta lei: quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado, que está nos meus membros. Homem infeliz que sou, quem me livrará desse corpo que acarreta a morte? Então, quem nos livrará desse corpo que acarreta a morte? Bom, a própria passagem para a vida eterna. Enquanto isso, nós vamos ter que administrar esse corpo que acarreta a morte. Agora, creio que todos temos isso muito claro, que nós não queremos, até, enfim, aceitamos as limitações do nosso corpo que acarreta a morte, mas a escravidão não. Isso nenhum de nós deseja e pode permitir. Nenhum de nós quer a escravidão da soberba, da avareza, da luxúria, da inveja, da ira, da gula, da preguiça. Quem me livrará desse corpo que me acarreta a morte? Quem me ajudará a ter um controle sobre mim mesmo? É Cristo, nosso Redentor. E para cooperarmos com Cristo, precisamos entender a malícia do pecado, e a Semana Santa pode ajudar-nos tremendamente nesse sentido. O pecado é uma realidade dura de aceitar, mas inegável. O mistério da iniquidade, a inexplicável maldade da criatura que se levanta por soberba contra Deus. Então, o pecado não é uma falha técnica. Então, puxa vida, eu tenho que andar na linha e viver 10 coisas. São os 10 mandamentos. Eu tenho que andar na linha e evitar 7 coisas, que são os 7 pecados capitais. Não é isso. O mistério da iniquidade, a inexplicável maldade da criatura que se levanta por soberba contra Deus. Então, o fato de eu não estar vivendo os 10 mandamentos, poxa, eu estou de alguma forma indo contra Deus. O fato de estar recorrendo, caindo de maneira recorrente nos 7 pecados capitais, eu estou indo contra Deus. Mas é verdade que o pecado é inegável. Jesus, aquela passagem de Jesus e a mulher adúltera, Como insistisse em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhe: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Quando ouviram isto, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. Olha, nenhum de nós aqui teria jogado a pedra. Teríamos que sair de fininho, né? Como fizeram aquelas pessoas que queriam apedrejar a mulher. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Nós ouviremos isso, esse convite, e pediremos perdão das nossas faltas. E aquilo que vale para cada missa, vale para a Semana Santa. E como fazer? Viver a Semana Santa sentindo-nos protagonistas como um personagem a mais, de fato, no tríduo pascal. Entendendo a maldade do pecado e, sobretudo, que foram os nossos pecados, ou de cada um de nós que pregaram Jesus na cruz. E não queremos voltar as costas para Deus. A inexplicável maldade da criatura que se levanta por soberba contra Deus. Não queremos isso. Entendendo a maldade do pecado e, sobretudo, que foram os nossos pecados de cada um de nós que pregaram Jesus na cruz. Mas, poxa, ficar remoendo tudo isso, não se trata de ficar cutucando as nossas faltas, mas de considerar a grande bondade de Deus. A Epístola dos Hebreus diz que pelos pecados os homens estão crucificados de novo, estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a injúria ao insulto. Se um homem tivesse morrido para livrar da morte, morreu Deus e fico indiferente, diz o nosso Padre em caminho. Há um cemitério onde estão enterrados vários soldados que lutaram na Segunda Guerra, então um cemitério desses no campo, um gramado assim verdinho, com várias cruzes brancas no lugar de cada sepultura, e há uma que não é branca, ela é diferente e está escrito na cruz, ele morreu por mim. Então havia lá um soldado que já estava salvo e voltou para salvar um amigo. E de fato conseguiu salvar um amigo, mas ele próprio morreu. Se um homem tivesse morrido para me livrar da morte, morreu Deus e fico indiferente. Que pena quando nós caímos nessa tentação. Não é o que nós queremos, por isso chamamos de tentação, mas infelizmente a gente percebe essa indiferença. Sermos protagonistas no tríduo pascal, estarmos nós presentes naqueles momentos, desde a entrada de Jesus, que celebramos no domingo em Jerusalém, até a alegria do domingo da ressurreição. E mesmo não estando fisicamente presente, Jesus Cristo pensou em cada um de nós naqueles momentos. A chegada a Jerusalém, descendo o Monte das Oliveiras, e quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela. Como seria esse choro de Jesus? Na flagelação, na coroação de espinhos, nas 3 horas que esteve pregado na cruz, na alegria da ressurreição, como nos colocamos, como poderemos nos colocar nesses momentos? Como são humanos os relatos daqueles dias que nós recordaremos no tríduo pascal, o povo que se entusiasma com Jesus na sua chegada no domingo de Ramos, e o mesmo povo que depois, volúvel, pede que seja crucificado, o mistério da iniquidade do ser humano, a inexplicável maldade da criatura diante do Criador, da minha maldade, da tua maldade. Jesus que lava os pés dos apóstolos na última ceia, e os apóstolos discutindo nesse momento tão sublime, quem deles é o mais importante? Jesus no Horto das Oliveiras, precisando da companhia dos seus, e os apóstolos adormecidos. Um dos apóstolos, daquele círculo mais íntimo de amigos, o trai, e outro, ainda que já tinha sido escolhido para ser chefe da sua igreja, nega conhecê-lo. Os mais próximos fogem, junto da cruz, sua mãe e umas mulheres e um adolescente. Então, creio que esse quadro para vocês seja especialmente eloquente, vocês serem essas mulheres junto da cruz de Cristo. Não devemos percorrer com excessiva pressa esse caminho. Na meditação da paixão, a paixão de Cristo sai do marco frio da história ou da consideração piedosa, para se apresentar diante dos olhos, terrível, opressiva, cruel, sangrante e cheia de amor. E sente-se que o pecado não se reduz a uma pequena falta de ortografia. É crucificar, rasgar a marteladas as mãos e os pés do Filho de Deus e fazer-lhe saltar o coração. Como nos dói que uma pessoa olhe com desprezo, com pouco caso, o sacrifício que tenhamos feito por ela. Na vida corrente, nós vamos dar uma saída, alguém pede para a gente comprar um negócio lá, e de fato vamos com essa ideia e vamos numa loja, não tem, vamos outra, não tem, e aí demoramos mais procurando comprar aquilo que nos pediram do que o que nós tínhamos que fazer, e finalmente a gente consegue e entregamos lá aquilo para a pessoa e tudo bem, né? Nenhum obrigado, né? Puxa vida, como dói que uma pessoa olhe com pouco caso o sacrifício que temos feito por ela. Um historiador latino, o Suetônio, ele conta de um velho soldado romano que foi convocado para comparecer no tribunal. E ao encontrar com o imperador César, pediu-lhe que viesse consigo para o defender. E o César ficou surpreendido lá pelo pedido atrevido e, para mostrar a sua magnanimidade, disse lá ao soldado: enviarei alguém em meu lugar. E aí o velho guerreiro abriu a túnica, descobriu lá o seu peito, mostrando as feridas que tinha. César, quando no combate uma lançada ia atravessar o teu corpo, não enviei ninguém em meu lugar para te defender. César deve ter se comovido ao ver as feridas no corpo lá do velho guerreiro. E São Paulo, olhando para a paixão de Jesus, afirmava: amou-me e entregou-se por mim. Então, quando a gente vê um crucifixo, de alguma forma serve como esse expediente humano: amou-me e entregou-se por mim. Não é, aquele crucifixo não é só uma obra de arte. Puxa vida, Jesus crucificado do Velázquez, puxa vida, que força, né? Que representação, que simplicidade, perfeito. Mas aquilo está, antes de mais nada, a mensagem que está transmitindo é essa: amou-me e entregou-se por mim. É duro ler nos Santos Evangelhos a pergunta de Pilatos: quem quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus que se chama Cristo? É mais penoso ouvir a resposta Barrabás, e mais terrível ainda verificar que, muitas vezes, ao afastar-me do caminho, tenho dito também Barrabás e tenho acrescentado: Cristo, crucifide-o, crucifica-o. Pensar que as pessoas que intervêm na Semana Santa são gente como nós, não eram pessoas especialmente perversas. Covardes, às vezes, como os apóstolos, adormecidos, lentos, remissos, refugiados no anonimato, na sexta-feira gritam contra quem aclamaram no domingo de Ramos: crucificam. E lá, de alguma forma, estamos nós. Não somos pessoas especialmente perversas, mas temos as nossas dificuldades, os nossos repentes. No Evangelho, há algumas passagens exageradas. O servo que é perdoado pelo seu senhor de uma dívida de 10 mil talentos. Mais ou menos, para termos ideia, segundo os dados da época, o tributo de toda a Galiléia e Pérea no ano 4 a.C. era 200 talentos, e aquele homem devia 10 mil talentos. É uma cifra exagerada que um empregado conseguisse fazer uma dívida desse porte. A parábola dos convidados às bodas. O reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram ir. Surpreende o fato de que tenham recusado o convite. Ninguém, né? Poxa vida, ninguém foi. A parábola do filho pródigo é toda ela surpreendente. É incrível que o pai deixe o filho partir levando parte da herança. É surpreendente que o filho não pudesse comer nem a comida dos porcos. E é surpreendente que o pai ficasse sempre à espera de um filho que não sabia se iria voltar. E poderíamos encontrar outros exemplos, e em todos a conclusão pode ser a mesma. É um exagero, mas é a única forma de expressar a realidade. A única maneira de aproximar-nos das realidades sobrenaturais, comparando-as com o mundo natural e exagerando, porque a ação de Deus é muito espetacular. Embora talvez não seja na sua materialidade, mas diante daquilo que considerávamos anteriormente, que voltamos às costas por soberba a Deus, esse Deus não deixa de amparar-nos. Nós somos o servo que é perdoado pelo seu senhor de uma dívida de 10 mil talentos. Essa cifra exagerada é a única forma de podermos entender quanto ofendemos a Deus e quanto ele nos perdoa. É um exagero, mas fica aquém da realidade. Os convidados que, se apoderando dos servos, ultrajaram e mataram, somos nós. É um exagero, mas com os nossos pecados fazemos mais do que isso algumas vezes. Igualmente, Deus nos deixa partir levando parte da herança, apesar dos nossos pecados, não nos tira a saúde, não nos tira a inteligência, não nos tira as aptidões. É surpreendente que o filho não pudesse comer nem a comida dos porcos, mas é a melhor forma de expressar a escravidão do pecado. Deus fica sempre à espera do seu filho, de cada um de nós, mesmo que pareça um exagero, porque o seu amor é muito grande. O pecado é uma realidade dura de aceitar, mas inegável. O mistério da iniquidade, a inexplicável maldade da criatura que se levanta por soberba contra o Criador. A paixão de Jesus é um exagero, um excesso de amor. Aprendemos isso, que teria bastado uma gota do seu sangue para salvar do pecado o mundo inteiro. É o que a gente reza no Adoro de Devote. E é por esse motivo que muitos santos afirmavam que esse livro era o crucifixo. Por que conosco é diferente? É que nossos corações, tão mesquinhos, são capazes de acompanhar rotineiramente a maior doação de Deus aos homens. Então, puxa, de alguma forma, essa semana, não cuidemos especialmente para acompanhar rotineiramente a maior doação de Deus, não aos homens, não à humanidade, mas a maior doação de Deus para você, a mim. Se doa a você, se doa para mim. Então, esse propósito de viver bem a Semana Santa. E para isso, pensemos nos exageros, os exageros próprios de quem ama. Então, poxa, eu vou, se pode dizer, eu vou exagerar no cuidado do recolhimento. Eu vou, de fato, no Tríduo Pascal, eu vou procurar o foco em Cristo e não no vai-vem dos que presidem, auxiliam nas cerimônias. Creio que pode ser um bom propósito para a Semana Santa rever o nosso minimalismo religioso. O que eu considero exagero para Deus? Aquilo que lemos em caminho, dizes que não podes fazer mais. Não será que não podes fazer menos? E aqui o mais propriamente do que a quantidade, é a qualidade. Então, como sempre, a referência ao plano de vida é sempre acertada. Então, enfim, mais do que, vamos, não sei, né? Vou rezar um terço extra, eu vou fazer um tempo extra de oração. Não, talvez rezar um terço, faz o tempo de oração, mas a qualidade. Por quê? Porque eu quero chegar aceso, acesa no tríduo pascal. Eu quero tirar consequências da vivência dessa realidade. Eu quero estar muito aceso, acesa, porque eu quero que o foco seja, de fato, esse momento de adoração, de louvor, de ação de graças a Deus por tudo o que Ele fez por mim. Bom, propósitos são vários que podemos tirar. Cada um deve olhar para a sua própria vida, buscar aquilo que poderia fazer melhor, como forma de agradar mais a Deus. Aquilo que o nosso padre deixa escrito na Via Sacra, na segunda estação: o povo de Jerusalém e os forasteiros vindos para a Páscoa acotovelam-se pelas ruas da cidade para ver passar Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Há um tumulto de vozes e, de tempos a tempos, curtos silêncios, talvez quando Cristo fixa os olhos em alguém. Então, de alguma forma, na Terra Santa, quando se faz a Via Sacra, isso fica muito... se observa muito bem, porque a Via Sacra se faz lá por caminhos de comércio, e nesse comércio há cristãos, há judeus, há muçulmanos. Então você vê que algumas pessoas vêm lá, os peregrinos, fazendo a Via Sacra, mas não é uma coisa deles, não é da fé deles, é desse pessoal aí, né, que encena algo que ocorreu há tantos anos atrás. E para nós não é simplesmente uma encenação de algo que ocorreu tantos anos atrás. É a lembrança, a recordação de um evento que tem uma relação direta comigo, porque Nosso Senhor, Ele faz tudo aquilo também pensando nas minhas faltas e nos meus pecados. Pensar na morte de Cristo traduz-se num convite a situar-nos com absoluta sinceridade ante os nossos afazeres habituais, a tomar a sério a fé que professamos. Interessante essa relação que o nosso padre faz da paixão com a nossa atividade habitual. Então, também, uma forma de viver bem a Semana Santa é trabalhando bem com esse sentido redentor, isso, né, com espírito de sacrifício, colocando as últimas pedras. Nos próximos dias, nosso Senhor deseja renovar o convite para que nós o sigamos. E é importante que estejamos atentos, ver e ouvir como personagem a mais que se faz presente nas cenas do Evangelho, mais propriamente na paixão e morte de Cristo na cruz. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a estarmos atentos ao seu Filho e assim preparar bem a Páscoa que se aproxima. E vivendo bem a Semana Santa, conseguiremos compreender e de fato sentir essa alegria da ressurreição de Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.